Vamos para a opinião na manhã TSF. Bom dia, são 9h20.
E às quintas-feiras, a opinião na manhã TSF tem a assinatura de Raquel Vaz Pinto. Bom dia, Raquel. A linha de endurecimento da China em relação à região especial de Hong Kong tem vindo a prosseguir, especialmente este ano. Ontem, Joshua Wong foi condenado a mais de 13 anos de prisão. Outros dois jovens ativistas apenas não tão pesadas. Raquel, podemos começar por sublinhar quem são os condenados por ser, de facto, gente muito jovem.
É, sem dúvida. Bom dia, Nuno. Bom dia a todos. Estamos a falar de, entre aspas, três miúdos. Joshua Wong tem 24 anos, Agnes Cho tem 23 e o mais velho, vá lá, Ivan Lam, tem 26 anos. O que é espantoso nestas três figuras, que são figuras muito conhecidas, entre outros que, entretanto, também ou já conseguiram fugir ou decidiram mesmo ir para o exílio, porque perante este dilema de continuar e ter exatamente o mesmo destino que estes três ativistas, fizeram essa opção. No entanto, para mim o que é espantoso nestes três é que poderíamos pensar, bem, 24 anos, que miúdo novo, não é? Mas, na verdade, Joshua Wong já começou há muito tempo e é uma espécie de ativista já com muito trabalho feito.
É um veterano de 24 anos.
É verdade, é espantoso, não é? Ou seja, é justamente esse ponto que para mim é extraordinário. Quer ele, quer também a própria Agnes Cho. Eles estiveram muito ativos naquele que foi talvez o primeiro ponto forte, que foi em 2012, quando se começou a discutir a questão da revisão que estava a ser imposta pela China de uma coisa fundamental quando estamos a pensar em ditadura ou em, no fundo, ser capaz de estrangular, subjugar uma sociedade civil, que é a questão dos manuais de história, os manuais como a história é ensinada nas escolas. Isso é fundamental. E, portanto, a China criou uma versão mais oficial, mais patriótica e que não é de toda a verdadeira história e, portanto, eles começam aqui em 2012. Depois, em 2014, aquele movimento a Umbrella Movement, o movimento dos chapéus de chuva amarelos não soa tão bem, e também estiveram na rua, estiveram nesse protesto, a questão do alargamento do sufrágio a todos, toda essa discussão importante. E depois, em 2019, estiveram presentes também, tendo em conta aquilo que foi a controvérsia à volta daquela lei da extradição, ou seja, em determinado tipo de crimes, todos eles definidos de forma muito vaga, é outra forma muito inteligente e sofisticada das ditaduras de conseguirem levar água ao seu moinho, e devido a isso, e essas manifestações prolongaram-se durante muito tempo, e eu penso que só a pandemia é que retirou os holofotes mediáticos em relação ao que estava a acontecer em Hong Kong. Portanto, hoje a nossa conversa fica aqui associada a esta juventude e a todos estes jovens que são, sem dúvida, quem mais tem a perder aquilo que é o seu futuro, ou seja, aquilo que pode ser o futuro cada vez mais sombrio e cada vez menos democrático e liberal de Hong Kong. E, portanto, hoje a palavra é uma palavra de incentivo, um aplauso a três jovens que, do ponto de vista político, têm uma maturidade absolutamente extraordinária.
Se alguma coisa puder fazer tremer a China, será sempre vindo dos estudantes. Há um traço aqui, a revolta contra o Deng foi também dos estudantes, na Praça Tiananmen. Aqui em Hong Kong também, os mais jovens serão aqueles que poderão fazer tremer a China? Ou nem eles?
Bem, fazer tremer a China não é fácil, porque é sem dúvida a ditadura que tem uma estratégia mais complexa e mais, eu costumo dizer, sofisticada, porque é esse mesmo ponto que aqui estamos a falar. E não é de todo ao acaso que as ditaduras têm geralmente muitos problemas quando tentam lidar, quando tentam conformar, quando tentam obrigar a um determinado tipo de pensamento, e a própria rebeldia de um jovem, que é sempre, eu acho que é algo sempre de salutar, também é aqui um ponto relevante. Mas quase todas as ditaduras olham para os professores e para os estudantes sempre como uma fonte alternativa de poder e como fonte de oposição. E isso não é de todo ao acaso. E aqui, claramente, como tu dizias e bem, em vários momentos-chave da história da China e mesmo anteriormente, os estudantes, os professores, que também estão a ser extremamente fustigados com esta vaga de opressão por parte da República Popular da China e, portanto, aqui fica, sem dúvida, a importância de saber ensinar e também de saber aprender.
Raquel Vaz Pinto, a opinião na manhã TSF, às quintas-feiras.